Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei juntinha com você até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje, para conversar conosco aqui no estúdio da RUM, recebo a fonoaudióloga Daniela Galvão. Na verdade, aqui em Portugal, terapeuta da fala, né? A gente vai falar um pouquinho dessas diferenças e das possibilidades dessa profissão aqui em Portugal. Seja muito bem-vinda, Daniela.
Muito obrigada, Alexandra. É um grande prazer e satisfação estar aqui na rádio a conversar sobre essa temática tão boa, né? Tão
importante. Já começar amanhã de domingo com muita informação, mas informação saudável, leve, gostosa, não é isso?
Exato, isso mesmo.
Bom, Daniela, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história no sentido de largou o Brasil, já tinha uma carreira consolidada lá no Brasil e resolveu vir para Portugal, no nosso caso aqui, para Braga. O que te fez tomar essa decisão?
É verdade, Alexandra. Que bom que eu tinha realmente uma carreira, né, consolidada já de alguns anos na jornada da fonoaudiologia, mas eu estava em busca de desafios, eu estava em busca de uma vida mais tranquila, né, de poder proporcionar às minhas filhas, que tenham duas oportunidades, não é? Então, decidi por vir para Portugal, organizei-me por aproximadamente 2 anos, não é? A questão de Braga não foi planejada, Braga nos escolheu.
Gente, é impressionante como é que isso acontece.
É verdade, sou muito feliz por isso, não é? Viemos para cá, estamos muito satisfeitos, nos adaptando, né? Porque é um processo. Uhum. Então, essa tomada de decisão, ela foi em função realmente tanto da família, né? Eu até posso dizer que foram 3 vertentes, a família, a questão das minhas filhas, de poder criá-las num ambiente, né, com mais oportunidades, a questão até dos estudos mesmo, porque penso em continuar, né, a buscar conhecimento através de um doutoramento no futuro. Uhum. E também a questão profissional, né, já que vamos falar da fonoaudiologia, terapia da fala, aqui também é um ambiente que ele nos proporciona muitos desafios, não é? A profissão, ela é muito necessária, então também foi o que me trouxe aqui para Braga.
Perfeito, Daniela. Agora, lá no Brasil, a gente é já, né, acostumado com fonoaudiologia. Chega aqui, esse termo, acho que não sei se não existe ou não é o apropriado, mais usado. É terapia da fala.
Exato.
Né? O que vem a ser a diferença? Tem diferença na prática desses dois perfis de profissionais?
Olha, Alexandre, é assim. O objeto de estudo é o mesmo. É a comunicação humana. Certo? Agora, alguns pontos, sim, de diferença. Por exemplo, a fonoaudiologia, ela nos permite tanto, ela nos habilita, nos capacita tanto para exercer na área da terapia, que são diversas sub-áreas, tanto na parte de audiologia, né, que é a parte de, por exemplo, exames auditivos, adaptações de próteses auditivas. Já a terapia da fala, ela é concentrada propriamente na terapia, né? Pela própria nomenclatura já diz. Então, por exemplo, a terapia da fala, ela tem 4 sub-áreas, que seria alimentação, linguagem, articulação e voz. Já a fonoaudiologia, hoje em dia, atualmente, ela tem 11 sub-áreas. Tem a fonoaudiologia forense, tem a fonoaudiologia gerontológica, tem realmente a linguagem, a motricidade orofacial, a voz, são diversas sub-áreas. Então, existem esses pontos de divergência. Outra divergência seria, estamos a falar de licenciatura, a fonoaudiologia é um bacharelado. Então, são realmente alguns pontos de diferença, mas que, no final das contas, é praticamente a mesma profissão.
Na atuação,
na atuação clínica, isso, na prática clínica, uhum, se faz a mesma coisa. Uhum. Ou existem sub-áreas que se aproximam bastante, né? Porque realmente o objeto de estudo é o mesmo, a comunicação humana.
Mas se formos pensar exatamente na atuação, em que áreas especificamente, para os nossos ouvintes poderem entender, a terapeuta da fala, a fonoaudióloga, exatamente em que áreas que ela pode atuar?
Ela pode atuar na área da linguagem, né, como eu falei, a linguagem infantil, a linguagem também do adulto e do idoso, que seriam nas áreas mais das perturbações relativas à sequela de algum transtorno neurológico, seriam as afasias, não é? Nessa parte também nós atuamos. Seria também na parte da motricidade orofacial, que aí a gente abre um leque de possibilidades, não é? Temos a questão das próprias funções orais, a mastigação, o trabalho voltado para a deglutição, para a respiração, para a sucção, o trabalho voltado para questões de, por exemplo, apneia do sono e ronco, também é muito interessante, é da competência do terapeuta da fala. E as questões de voz, né? Por exemplo, pessoas profissionais da voz, né? Pessoas que trabalham utilizando a voz como instrumento de trabalho, que são diversos hoje em dia, se formos pensar, a gente muitas vezes só relaciona professores, mas não só professores, palestrantes de um modo geral, influencers até, né, pessoas que utilizam os meios digitais.
Tudo que envolve comunicação, na verdade, né?
Tudo que envolve comunicação. Uhum. Então, essa parte de voz, ela abre possibilidades tanto para a parte de reabilitação dos transtornos vocais, que são as disfonias, né, alterações vocais, mas também essa parte de aperfeiçoamento vocal, né, voltado para a parte propriamente de oratória, né, de estética vocal.
Seria educar a sua voz.
Seria educar a sua voz, aperfeiçoar a sua voz, uhum. Exato.
Daniela, mas se a gente fosse falar especificamente quais as pessoas podem se beneficiar disso? Pelo que você falou aí, eu entendo que pessoas em geral.
Isso. Pessoas em geral, ou seja, todas as faixas etárias, desde o nascimento até, a gente chama de cuidados paliativos, até a terminalidade.
Sim.
Então, a terapia da fala, ela pode atuar em qualquer faixa etária, por exemplo, com os recém-nascidos, nessa parte de reabilitação e habilitação, na verdade, em relação à amamentação, que muitas vezes tem uma certa dificuldade, né, da pega. Uhum. Para amamentar, então trabalhamos essa parte toda de sucção nutritiva, a não nutritiva, que seria uma sucção propriamente, trabalhar o reflexo. Então fazemos toda essa parte, a parte da infância, né, a faixa etária das crianças, por exemplo, nos transtornos, né, nas perturbações do espectro do autismo. E não só isso, na verdade, existe um leque de possibilidades dentro da infância, crianças que trocam alguns fonemas, crianças que têm um certo atraso de linguagem, que chamamos, crianças que têm uma certa gaguez, né, também atuamos bastante. E a parte dos adultos, né, como um todo, também, toda essa parte de linguagem, de motricidade, de voz. E os idosos, em particular, percebemos que a prevalência realmente é mais na área da disfagia, que é a alteração do reflexo de deglutição, né, do uhum. mecanismo de deglutição. Muitas vezes eles perdem a capacidade, tanto pelo envelhecimento,
sim, sim.
saudável mesmo, uhum. na verdade, o próprio envelhecimento saudável,
processo natural.
O processo natural, a senescência que chamamos, uhum. ela já causa alterações uhum. musculares, alterações de estímulo nervoso. Então, isso também vai causar uma certa dificuldade nesse processo, que, na verdade, não é nem a disfagia, é bifagia, que é a deglutição do idoso. Uhum. Mas isso nós podemos organizar melhor para que esse idoso não venha, por exemplo, a ter momentos de engasgo e esses engasgos causarem algumas consequências, por exemplo, pneumonia, né? Porque é o alimento ser desviado para via aérea e não para via digestiva, que é o normal, é o esperado. Então, podemos atuar de diversas formas em todas as faixas etárias.
Perfeito. Nos próximos blocos iremos falar um pouquinho mais detalhadamente de algumas áreas para entendermos melhor a atuação desse profissional. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga. Chegou atrasado aqui neste programa ou perdeu programas anteriores, você pode aceder aos podcasts que ficam gravados no site da RUM, em www.rum.pt. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí!
que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel. E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz, se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um tris. Ai, diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida?
já sonhou demais. Vertente de muitas gerações, gravado em nossos corações. Um nome se escreve fundo. As canções em nossa memória vão ficar profundas, raízes vão crescer. Quem perdeu o trem da história por querer, saiu do juízo sem saber. Foi mais um covarde a se esconder diante de um novo mundo. Quem souber dizer a exata explicação, me diz como pode acontecer. Canalha mata um rei em menos de um segundo. Oh, minha estrela amiga, por que você não fez a bala parar?
Cai a noite, é assim. Essa
ver você beber, sem me entender em mim. Eu preciso lhe falar, eu preciso, eu tenho que lhe contar. Te amo espanhol, te amo espanhol. Pra que chorar? Te amo, te amo espanhol.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal, na DM TV, e às 17 horas do Brasil, no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Hoje recebemos aqui no estúdio a fonoaudióloga, terapeuta da fala, Daniela Galvão. Falamos sobre a profissão e agora nesse bloco, Daniela, vamos falar um pouquinho das especificidades de cada utente. Vamos começar com as crianças.
Isso.
Por exemplo, as crianças com dificuldades de fala. Em que momento a gente procura um fonoaudiólogo, um terapeuta da fala?
Hoje em dia, nós preconizamos que deve se procurar o mais cedo possível, não é? Antigamente, pensava-se, eu vou esperar 3 anos de idade, por exemplo, que a criança vai falar por si só, não é? Hoje em dia, a gente não pensa mais dessa forma. Ao perceber algum tipo de alteração, de dificuldade que essa criança possa apresentar, é importante conversar, por exemplo, primeiro com o médico, né, com o pediatra que está a acompanhar essa criança, e também procurar um terapeuta da fala, porque nesse primeiro contato já se faz uma avaliação para já perceber quais são realmente, se existem alterações, se faz parte do processo normal de desenvolvimento daquela criança, porque sabemos que cada criança tem um ritmo diferente de aprendizagem, né? De desenvolvimento. Mas nós não podemos negligenciar isso, não podemos deixar para depois, né? É algo fundamental que vai impactar lá na frente. Então, esse momento de buscar ajuda é o quanto antes, é o momento mais precoce possível.
E as crianças com necessidades especiais, por exemplo?
Sim, sim. Essas, sim, são mais fáceis de serem identificadas.
Essas, na verdade, geralmente já são encaminhadas pelo próprio médico, né?
Já são encaminhadas pelo próprio médico. A intervenção, ela acontece cedo, né? Porque é preciso, inclusive até a intervenção ela é feita de uma maneira multiprofissional, e não diria apenas multiprofissional, e sim interdisciplinar, que existe essa diferença. A interdisciplinaridade é quando as profissões, né, as áreas, elas se conversam, né? Existem elementos que nós utilizamos, por exemplo, a terapeuta da fala sabe, eu diria que sabe um bocadinho da terapia ocupacional, que também interage com a psicomotricidade, que também interage com a psicologia, com a fisioterapia. São esses profissionais principais que compõem essa equipa interdisciplinar.
Uhum.
Então, para as crianças com, por exemplo, perturbações do espectro do autismo, PEA, o chamado PEA, que é a nomenclatura adotada aqui em Portugal, elas são, obviamente, fortes candidatas, né, para serem estimuladas por esse profissional.
Pois é, elas necessariamente têm um atraso na linguagem?
Não. Não pois necessariamente, é. Pois
me veio essa dúvida aqui agora.
Exato, não necessariamente. E o contrário também é verdadeiro. Não necessariamente toda criança, obviamente, que tem um atraso na sua comunicação, na sua linguagem, vai
ter...
Tem
o espectro do autismo.
Exato.
Uhum.
Então, não é uma regra, claro.
Sim.
Por exemplo, pode ter crianças com espectro, né, mas apenas com dificuldades sociais, vamos dizer, né, no campo da sociabilização. E não no campo da linguística, né, no campo da linguagem.
Uhum.
Não é regra.
E para essas crianças que têm, aí já estou falando agora nas crianças em geral, para essas crianças que têm mais dificuldade na comunicação, tem alguma orientação que a gente possa dar para os pais? Alguma coisa que a família pode fazer para estimular essa criança?
Claro. Vamos separar um bocadinho, que eu acho que é interessante, didaticamente falando, nós separarmos o que é linguagem, o que é fala.
Uhum.
Tá? Isso tudo faz parte da comunicação. Então, a linguagem é todo esse contexto que engloba memória, que engloba cognição, que engloba orientação do tempo e no espaço, né? Orientação temporo-espacial, e inteligência. Então, tudo isso diz respeito à linguagem. A fala em si é o som articulado, é a articulação, é a dicção que chamamos.
Uhum.
Né? Então, assim, A questão dos estímulos que nós geralmente orientamos os pais, por exemplo, voltados para essa parte de linguagem, crianças que realmente têm esse tipo de atraso, nós orientamos em relação a oferecer sempre estímulos didáticos, pedagógicos. Claro, os pais não são professores, mas nesse momento que a criança, inclusive, não está nem na escola ainda, porque aqui em Portugal nós sabemos que existe a obrigatoriedade a partir dos 6 anos, uhum. E antes disso, não é? Antes disso, os pais vão tomar esse papel, uhum. né, de ensinar, de orientar. Então, isso é feito através de livros, através de música, através de contação de história.
Isso tudo estimula a criança em casa.
Isso tudo estimula a criança em casa, exato. Através de uma conversa, sempre que estiver fazendo alguma coisa com a criança, que for para algum lugar com a criança, é importante explicar o que está a fazer. Ah, vamos agora para uma consulta com um médico. Ah, estamos passando aqui na rua, olha que coisa linda, tem uma árvore ali. A árvore é de que cor? Ah, olha o céu como está. Está fazendo sol hoje? Está a chover? Então, é importante estar sempre orientando essa criança nesse sentido. E nunca delegando isso, por exemplo, à tecnologia.
Exato.
Que é um assunto super delicado, mas que nós temos que trazer, né, aqui para...
Que é real, né? Está aí.
Está aí para todos usufruírem. Claro que existem muitos benefícios. É impensável hoje em dia a gente viver sem ela. Uhum. Né? A tecnologia faz parte de... Ao acordar, ao abrir os olhos, até ao fechar dos olhos à noite. Porém... Em relação às crianças, tem que ser feito com muita moderação, não é? Com muita responsabilidade. Porque, na verdade, quando a gente coloca uma criança lá para assistir, por exemplo, um desenho, uma historinha, um filme, esse estímulo ele é muito feito de uma forma passiva. Então, assim, não tem como a gente delegar essa responsabilidade que nos cabe em relação à comunicação para esse tipo de meio.
Claro.
Né? Porque aquilo ali a criança só está apenas absorvendo, só está recebendo aquele estímulo. Que algumas vezes os estímulos não são nem tão bons. Né? É importante a gente também ficar vigilante em relação a isso. Às vezes pensamos, ah, aquela musiquinha, aquele é bobinho, né? É tolo. Mas não, nem sempre é tão bobinho assim. Uhum. São muitas vezes prejudiciais. Então, é importante nós estarmos vigilantes, nós limitarmos esse uso da tecnologia, por exemplo, dos ecrãs, né? Como falamos aqui, das telas, para que isso não ocorra e não, inclusive, acomode aquela criança. Porque, como eu falei, aquilo não é uma comunicação. Para existir a comunicação, é feita uma interação, é feita uma troca. Ali não está havendo uma troca. Uhum. Está havendo apenas um recebimento de informações, de estímulos visuais, auditivos, que muitas vezes está mais a perturbar do que a distrair, não é? A educar.
Exatamente. Agora, Daniela, a família percebendo essa dificuldade da fala, da comunicação aí da criança, em que momento a família... Tem que ficar atenta, percebe que está realmente na hora de procurar um profissional.
Como eu falei, por exemplo, não esperar os 3 anos de idade, que antigamente pensava-se, com mais ou menos 2 anos e 8 meses, 3 anos, é o momento de ter adquirido, por exemplo, todo o quadro fonêmico. Ou seja, isso significa todos os fonemas estarem instalados na criança. Uhum. Hoje em dia, cada vez mais está sendo mais cedo essa instalação dos fonemas,
mais,
né?
Mais estímulos, né?
Mais estímulos, mais acesso, mais acessibilidade. Então, o momento quanto antes. Identificou algum tipo de alteração, a criança não responde ao que é solicitado, a criança não atende aquele comando, a criança muitas vezes aponta, né? A criança muitas vezes conduz aquele adulto quando tem alguma intenção de pegar alguma coisa. A criança leva aquele adulto até aquele sítio onde está. Por exemplo, eu quero água, mas ele não fala. Uhum. Então, ele pega a mão da mãe
e leva até a água.
Para que ela pegue. Então, nesse momento, nós orientamos sempre estimular. O que é que você quer? Não entendi. Peraí. Aí dá 2 opções. Você quer beber água ou você quer comer uma banana?
Para forçar a criança a dar uma resposta.
Exato. Uhum. Agora também com muito cuidado, porque existe um limite de forçar, não é? Para não aborrecer aquela criança, não irritar aquela criança. Mas assim, sempre oferecer duas opções, estimular que ela fale, que ela tenha essa intenção comunicativa. Porque, na verdade, para existir a comunicação, precisa primeiro ter uma intenção do que comunicar, não é? Muitas vezes aquela criança que tem tudo à mão, para que ela vai se comunicar?
Ou seja, pode ser uma preguiça da criança também. Uma simples seria preguiça.
É, nós terapeutas não gostamos muito de usar esse termo.
Mas
eu, é verdade, mas eu entendo. Aquela questão da comodidade,
sim,
não é?
Sim.
Ah, porque se eu sou compreendida por todos que estão à minha volta, a minha família, então para que eu vou me esforçar?
Exato.
Porque a comunicação, ela exige muito esforço, não é? É preciso responder algumas respostas. Para que eu vou falar? Por que eu vou falar? Como eu vou falar? Quando eu vou falar? O que eu vou falar? Então, é preciso responder todas essas perguntas, exige esforço, e é preciso que a criança se esforce para isso, né? E é preciso dar essa base para que ela se esforce. Eu não vou apontar, a criança não vai apontar, e eu vou logo lá, correndo, pego aquele objeto e entrego. Não. A criança precisa se esforçar para dizer o que quer. E aí, nesse momento também importante que nós orientamos, é, muitas vezes, descer ao nível da criança. Não falar lá de cima, lá do alto. Não é? A criança precisa também ter algum tipo de pista, pista visual. É exagerar um pouco o movimento da boca. Ah, você quer água?
Falar,
abre bem a
falar
boca.
Falar mais aberto.
Falar mais aberto, mais para fora. Para a criança possa se manifestar, copiar aquele movimento, né, labial, lingual, e poder reproduzir. Porque ela faz tudo através de aprendizagem.
Do exemplo, né?
Do exemplo, exato.
Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Vamos, amor, vamos fugir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto, nós dois. Mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois. Dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. A cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco. A cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Vamos, amor, vamos fugir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto, nós dois. Mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois. Dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. E pé na areia, água de coco, beira do mar. A cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, do mar, beira do mar.
Conselho, espelho de quem se mira. Quem cala consciente admira e só roda na gira do pudor. Pecado, direito do ser humano. Profano é quem julga o pecador.
Não, não venha fazer do meu ouvido ouvido de mercador. Eu quero é que você me aponte por aí quem nunca pecou. Eu quero é que você me aponte por aí quem nunca pecou.
Amiga é quem te livra do perigo e te oferece abrigo nas horas de aflição.
Amigo é o motivo do bem sem intenção. É lenitivo até no aperto de mão. Amigo não é palavra em vão. Amigo de fé é mais que um irmão.
Amigo é coisa do coração.
Conselho,
conselho, espelho de quem se mira. Quem cala consciente admira e só roda na
gira do pudor. Pecado, direito do ser humano, profano é quem julga o pecador.
Por isso não,
não, não venha fazer do meu ouvido ouvido de mercador. Eu quero é que você me aponte por aí quem nunca pecou, pecou. Eu quero é que você me aponte por aí quem nunca pecou.
Amigo é quem te livra do perigo e te oferece abrigo nas horas de aflição.
Amigo é o motivo do bem sem intenção. Ele é motivo até num aperto de mão.
Amigo não é palavra em vão. Amigo de fé é mais que irmão.
Amigo é coisa no coração. Amigo é coisa no coração.
Valeu, Nuno Bastos. Obrigado pelo convite. Manda um abraço pra esse povo lusitano que eu tanto amo. Valeu.
Obrigado, Zeca Pagodinho.
Thank you. avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erraram cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus!